Agora, Salome, a gente está... Por que que nós convidamos vocês dois aqui hoje? Né? Vila Velha está com um projeto, que é o projeto Empreenda Mulher, que é adotado pelo município, e que hoje, especificamente, vai ter uma palestra sua para contar a história, né?
Amanhã, amanhã.
Não, é hoje, né?
Empreenda Vila Velha.
Empreenda Vila Velha, isso, desculpa. É, será hoje. Isso. E a gente gostaria de saber, vamos fazer, dar um spoiler, mais ou menos, vamos contar tudo, não? Para as pessoas irem também.
Mas hoje à noite, né? Isso, por isso que eu estava me confundindo.
É, mas muitas pessoas gostariam de saber um pouquinho da sua história, né? Já que você é o fundador da Wine.
É, eu ia iniciar, Rogério, vou engatar nessa pergunta da Letícia. A gente acabou de falar aqui com o Paulo Henrique. Paulo Henrique Correia, ele aqui no estado, ele é afiliado da XP e estava contando aqui, falando, olha, nós começamos a XP há 18 anos. E eu estava elogiando essa resiliência da pessoa em acreditar num projeto e tocar um projeto ao longo de tanto tempo e, no final das contas, ter esse sucesso que tiveram na semana passada lá na Nasdaq. No caso da Wine, quanto tempo foi até vocês conseguirem virar o negócio, quer dizer, o negócio começar realmente a dar retorno, e como é que isso funcionou, como é que ele brotou?
Bom, primeiro, bom dia a todos, né, os nossos ouvintes, o pessoal aqui da Band News, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, com a Neymar e com essa multicampeã também aqui, né, essa linda garota que é um exemplo aí para quem está decidindo encarar o esporte, que é uma das coisas mais importantes, eu acho, que na vida de todo mundo, né? Antes de falar da Wine, também dar os parabéns ao Paulo que esteve aqui com você, que esteve conversando com ele. Ele postou uma foto linda com o Guilherme Bechumol, com a bandeira do Espírito Santo, lá nos Estados Unidos, na abertura, exatamente. É um orgulho, eu acho, que para todos nós. É um querido aqui do estado e merece todo o sucesso que está tendo. Há muito tempo, como você disse, com a resiliência, 18 anos, trabalhando aí e tentando construir alguma coisa, como eu digo, sempre fora do eixo.
Uhum.
Né? E essa é uma palavra que eu uso muito, porque as pessoas falam, até hoje, muita gente não acredita que a Wine, e aí falando especificamente da nossa companhia, é do Espírito Santo. E aí começam a falar, poxa, mas vocês estão fora do eixo, né? Vocês, o eixo é São Paulo, é Rio, e como é que consegue construir alguma coisa tão grande, tão admirada, com impacto em mais de 2.000 cidades, 1 milhão de clientes, 140 mil sócios no Brasil, sem estar em São Paulo, no Rio ou nos grandes centros. E aí começa toda a minha resiliência, todo o meu trabalho junto com os wainianos, porque eu não fiz nada sozinho, de mostrar que sim, é possível você construir alguma coisa, realizar o seu sonho em qualquer lugar deste país, desde que você tenha foco, desde que você estude, se dedique, trabalhe mais do que qualquer um e faça as coisas corretas.
Aí
então isso aí dá certo.
Aí você entra em algo que eu acho que talvez seja, talvez, né, como disse, porque não vi a sua palestra, mas talvez seja uma das bases daquilo que você vai falar hoje à noite nesse projeto lá da Prefeitura de Vila Velha, que são, digamos, regras gerais para quem quer empreender. A pessoa está querendo, tem eventualmente uma ideia, mas ela não sabe exatamente por onde caminhar. Quais seriam esses passos, Rogério, para que uma pessoa que tem uma boa ideia, aquilo que ela considera uma boa ideia, para que ela consiga tocar o seu projeto para frente?
Semana passada me perguntaram como que eu me sinto sendo um espelho para outros empreendedores ou para pessoas que assistem minha palestra ou leem alguma matéria. E aí eu respondi que, ao mesmo tempo que é muito gratificante, é um peso muito grande também. Porque quando você me pergunta quais são as regras, não existem regras, existem, vamos dizer, algumas coisas que a maioria das pessoas que tiveram sucesso fizeram igual. Né?
Por exemplo,
trabalhar muito, não cai nada do céu. Valorizar acima de qualquer coisa o ser humano, a pessoa, porque é ela que junto com você constrói aquilo que você está decidido a fazer, realizar o sonho. Né? As pessoas estão colocando muito as máquinas, o computador, os números na frente dos seres humanos. Eu nunca fiz isso. Para mim, o resultado do sucesso da Wine são as pessoas. E as pessoas é que fazem os clientes estarem felizes, as pessoas que fazem a gente ter os melhores resultados, analisar, fazer as seleções, fazer as entregas, tudo isso parte dos seres humanos. Então essa é uma, por exemplo, uma coisa que eu ensino, entre aspas, falo que eu acredito e que apliquei há 15 anos em toda essa história de empreendedorismo. Valorizar o ser humano, valorizar as pessoas, dar o empowerment que a gente fala, né? Dar para as pessoas a condição delas fazerem aquilo que elas acreditem, valorizar muito a mulher, A gente tem que valorizar a mulher.
Fala um pouco sobre isso.
Falei isso, e isso é uma das 10, vamos dizer assim, é um dos 10 pontos que, se você analisar as 100 melhores empresas que dão resultado positivo no mundo, valorizam a mulher. As 100 melhores empresas no mundo que dão resultado positivo, porque você pode analisar 100 melhores empresas, mas não dão resultado.
Certo.
Né? Eu estou falando das 100 melhores que dão resultado, e aí são pesquisas, não é achismo. Valorizam, por exemplo, a mulher, dando à mulher o direito de decidir, participar e realmente realizar. Porque a gente não pode botar um véu na frente e achar que a mulher sabe menos, pode menos ou faz diferente da gente.
Uhum.
Eu acho que é a gente que sabe menos do que elas, porque nenhum de nós aqui, homens, temos condições de levar uma criança 9 meses na barriga, sim, amamentar um filho, deixar o filho ali pendurado no peito e sugando o leite. Isso são coisas que só a mulher consegue fazer. É uma dádiva, é uma fortaleza. E essa fortaleza traz, junto com ela, coisas que a gente não tem, sentimentos diferenciados, visões diferenciadas, equilíbrio que muitas vezes a gente não tem, né? A gente meio que estoura mais rápido. E aí é quando você começa a valorizar o trabalho da mulher, fazer com que ela esteja inserida não somente no dia a dia, mas nas decisões, as via de regra mudam. As coisas mudam. E aí eu posso falar da Wine. A gente tem diretoras, aplica, gerentes, tem muitas mulheres, e elas fazendo e acontecendo tudo que a gente faz.
É uma empresa e-commerce. Hoje vocês são em quantos funcionários, Rogério?
Somos aproximadamente 400 Wineanos. Eu chamo de Wineanos, as pessoas que trabalham, os colaboradores da Wine.
E aí, Rogério, no Brasil todo. Você certamente tem uma trajetória que, nesse momento, você citou aí vários números que são números de sucesso. Mas certamente não foi assim o tempo todo.
De jeito
você
nenhum.
Teve muitas oscilações. O que a pessoa que está numa oscilação negativa tem de pensar? Porque quando a pessoa está ali bem, quando ela está ganhando dinheiro, quando as coisas estão dando certo, quando o produto está tendo receptividade, a pessoa fica toda confiante, fala, opa, estou indo bem. Mas e quando você tem, eu acho que eu posso usar a expressão depressão nesse caso, quer dizer, uma queda,
você tá no vale.
O que a pessoa tem de pensar? Ela, porque, lógico, ela vai se questionar. Tô indo no caminho correto, tô ou não tô? Nesses momentos, qual foi seu pensamento?
Nesses momentos, que não foram poucos, né? É muito fácil a gente olhar agora uma companhia com 11 anos de história. Antes da Wine, eu tive uma outra empresa que foi o primeiro e-commerce de vinhos do Brasil, que foi a Estação do Vinho, que nasceu em 2004. Então, de 2004 a 2008, depois de 2008 a 2019, nós vamos aí para quase 16, 17 anos só de e-commerce. Eu costumo dizer que quando eu comecei no e-commerce, eu passava pedido via fax, né? Coisas que hoje nem existem mais. Então, mas era assim que a gente começou. E foram vários vales. No meu caso, eu sempre tive o suporte muito, muito forte da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha esposa, dos meus filhos, de todos que me acompanharam, porque eu sempre mostrei e sempre deixei claro que eu tinha um objetivo, que eu sabia o que eu queria fazer, que eu acreditava muito naquilo, né, e que eu queria realizar meu sonho, e que não era fácil, né? Empreender não é uma coisa para todo mundo. Isso tem que ficar claro. A gente está vivendo um momento agora que todas as palestras, todos os coaches falam, não, você tem que empreender, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não é bem assim. É uma pressão em cima dos jovens, principalmente, para ser dono de empresa, para abrir empresa. Não é isso, muitas vezes, que traz a felicidade das pessoas. E a dificuldade é grande. Não é todo mundo que consegue, né, ter a resiliência que você falou aí, para conseguir passar por esses vales. Aí é muito empenho, é muito trabalho, e acreditar que você vai chegar lá do outro lado forte.
Agora, Rogério, já vou entrar para a Neymara, porque isso, a gente vai entrar na palestra. Tem um ouvinte aqui que já participou de uma palestra sua. Só, o Rogério é muito bom, é o Márcio Coutinho.
Obrigado,
e ele, Márcio, pediu para você falar a respeito do Vale da Buqueca, porque você cita na sua, isso, palestra, que ele já assistiu.
O Vale da Buqueca é um movimento que alguns empreendedores, empresários e pessoas da sociedade em geral, um movimento aberto, que nasceu há mais ou menos um ano e meio atrás. A gente estava muito incomodado de ficar, de novo, ouvindo, vocês estão fora do eixo, em Vitória não acontece nada, no Espírito Santo é pequenininho ali, as pessoas não conseguem fazer as coisas. Então a gente juntou um grupo de pessoas para quebrar esse paradigma e começar a fazer com que nós, eu sou um baiano que me considero capixaba.
Você está aqui há quantos anos?
Eu estou aqui há 30 anos, eu sou de Itabuna, né, e estou aqui há 30 anos. E parece que eu gosto mais do Espírito Santo do que os capixabas, muitas vezes. Então a gente criou esse movimento para, primeiro, valorizar o nosso estado. Segundo, para mostrar para as pessoas que, olha só, se a gente não parar agora e começar a olhar para onde nós estamos e começar a divulgar que onde nós estamos é o melhor lugar do Brasil, a gente vai começar a diminuir e até desaparecer. Vamos ser engolidos pelos grandes estados que estão em volta. Então, começamos a ver, poxa, você tem o Vale do Silício, você tem o São Pedro Vale, você tem o Porto Digital, você tem Santa Catarina fazendo um movimento lá incrível de inovação e empreendedorismo. Por que que aqui a gente não faz? Sendo que temos um estado pequeno, que as pessoas se conhecem, maravilhoso, sabe, gente que gosta de trabalhar, turismo para quem quiser vir conhecer, culinária incrível. Então, em vez de perder talentos, vamos começar a atrair talentos. Porque existe um movimento hoje no mundo que as pessoas não estão aguentando mais viver nesses grandes centros, mega cidades, muito engarrafamento, muita insegurança. Então, vamos começar a transformar nossa cidade no melhor lugar para atrair empreendedorismo e desenvolver cultura empreendedora, tecnológica, sabe, de qualidade de vida. E aí nasceu o Vale da Muqueca. Lógico que com a ideia de fazer as pessoas ligarem ao Vale do Silício, a esses outros vales no mundo, só que daqui. Então, o Vale da Muqueca é um movimento que nasce em Vitória, que a gente espera que todo o estado abrace, para transformar realmente essa região na melhor região para se morar, empreender e investir do Brasil nos próximos anos.
Maravilha. Agora, Neymara, a gente está conversando também, recebendo aqui no estúdio, Neymara Carvalho, ela que é subsecretária de turismo de Vila Velha e que entra o programa Empreenda Vila Velha. Primeiro, explica pra gente que programa é esse, desde quando ele já está sendo aplicado lá no município, Neymara?
Não, não posso começar antes de falar como a trajetória dele, com essas palavras, se assemelha à carreira de qualquer atleta também, entendeu? É muito legal, você foi falando aqui, Rogério, e eu fui lembrando de vários momentos, assim, que você tem que acreditar, que você tem que trabalhar mais duro. Eu falo isso para aluna direto, você quer ser atleta, você tem que treinar mais, você tem que se focar mais. Então, assim, são palavras repetitivas e que a gente vê tanto para os atletas, quanto para os políticos, empresários, como você. E é muito legal como é, né?
Próximo. Pertinho. É ter disciplina, né?
É.
Como é que o empreendedor ele tem que ter uma disciplina, seguir, e o atleta também.
Isso. Uhum. Então, falando sobre o Empreenda Vila Velha, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da qual eu sou subsecretária e focada no turismo, a gente tem três vertentes dentro do empreendedorismo. Dentro do Empreenda Vila Velha, que era o Empreenda Mulher, né, que a gente fazia palestra também com mulheres de sucesso, cases de sucesso, focado no público feminino. O Empreenda nos Bairros é onde a secretaria vai para os bairros e se aproxima da população, vai num centro comunitário e explica todo o mecanismo da secretaria, quais são assim, o Cine, o PROCON, quais são as peças que nós oferecemos, porque muitas vezes as pessoas não sabem, entendeu? Então a gente vai para os bairros e mostra a secretaria nos bairros. E o Papo Business, que é acho que é a menina dos olhos dessa vertente do projeto Empreenda Vila Velha, que são também case de sucesso, mas aberto a toda a população, a jovens, empresários, pessoas que estão passando por alguma crise e querem saber como sair delas, e aí são convidados pessoas de renome, tanto em Vila Velha quanto no estado do Espírito Santo. E eu acho que a gente tem uma ótima oportunidade hoje, é um presente de Natal antecipado para os munícipes de Vila Velha, porque a gente tem a história do Rogério, que é um cara fantástico e sabe se comunicar, já faz palestra no Brasil inteiro, e a gente vai dar isso de presente, assim. Quero agradecer a tua oportunidade também, a tua disponibilidade, Rogério, de falar para o pessoal que está inscrito. Já temos quase 100 inscritos e eu acho que a entrevista de hoje aqui vai bombar mais ainda.
Tomara.
Agora, Neymara, a secretaria, o trabalho da secretaria é aquele, vamos colocar assim, mais na prática, né? Vocês vão para as comunidades, para as regiões, vocês identificam aquelas pessoas, ou seja, nem que seja um vendedor de chocolate, de bombons, né, que estão ali, é uma pessoa que já tem um restaurante. na cidade, mas ela precisa se regularizar. Às vezes essa pessoa não sabe nem por onde começar. É por aí que vocês entram?
É por aí.
É pegar na mão e falar, olha, vamos primeiro, você vai procurar
exatamente.
Isso, vai fazer aquilo.
Estimular a inclusão dos MEIs, entendeu? O pequeno empresário a se regularizar. Muitos empresários não sabem como crescer o seu estabelecimento, então a gente também tem cursos de capacitação que a gente oferece, tem o nosso crédito, que é uma linha de crédito específica para esses pequenos empresários também. Então a gente vai com essas ofertas e mostra o que a prefeitura, o segmento tem para oferecer. Então eles ficam mais próximos dessa informação e muitas das vezes se interessam e vão acompanhando as palestras. A gente teve palestras de vários empreendedores em Vila Velha, da Regina Mares foi o último, mostrou também baiana, mostrou o crescimento dela desde o quiosque na praia até o restaurante super famoso hoje em dia. Então, assim, eles vão vendo e se identificando e pegando forças para ou realmente empreender ou mudar o ramo, porque tem muitas dicas também no último da Regina. Eu lembro, ela falou para uma menina que estava empreendendo em lojas de academia, mas ela não estava feliz, não estava satisfeita. Ela foi pela família e aí ela falou, olha, você tem que estar feliz com o que você está fazendo, você tem que acordar e falar assim, nossa, é isso que eu quero para minha vida. E aí a menina, eu acho que até repensou o que ela estava fazendo de repente isso. E vai mudando.
Neymara, esse projeto, ele começou nesse ano?
Começou esse ano, a gente está na sexta edição e vai dar um tempinho agora até depois do carnaval e a gente volta o ano que vem.
Eu ia te perguntar o seguinte, porque imagino que vocês vão aprendendo com o projeto e imagino que dê para fazer com ele algum tipo de evolução. Porque nós temos de um lado, por exemplo, essa, digamos, inspiração que vocês passam para as pessoas, para os pretensos empreendedores ou para aqueles que já estão empreendendo, para eles corrigirem rumos, etc. Mas tem aqueles que querem começar o seu negócio. Tem como vocês fazerem talvez alguma aliança, algum tipo de parceria com entidades como o Sebrae, como essas entidades que podem eventualmente dar uma assistência maior para essas pessoas? Ou seja, eu quero e tenho um projeto, mas não sei exatamente como começar. E daí chego, vejo uma palestra, por exemplo, como essa do Rogério e falo, bom, estou no caminho certo. E agora?
Decidi, né?
O que, que eu faço? Como é que funciona isso? Quer dizer, como funciona para ajudar essas pessoas saírem do sonho para a prática?
Então, tivemos uma edição específica do Empreenda Mulher, foi no shopping em Vila Velha, com quase 300 mulheres. Lá tinham representantes para ajudar na patente, né? De marcas, registro de marcas e patentes. O Sebrae também esteve presente. Então, assim, a gente também convida atores importantes do Estado, né? Para ajudar nesse start do empreendedorismo. Então, e qualquer informação que eles busquem com o nosso grupo lá de trabalho, a gente vai estar orientando. A gente também faz link, às vezes, jornais, assim, rádio, TV, eles ficam querendo, né, dentro da prefeitura, informações, assim.
Normal.
Acontece, gente.
Acontece. Ao vivo, acontece, sem nenhum problema.
Eles ficam querendo notícias, né? Cases, assim. E aconteceu isso. Uma menina jovem assistiu a esse evento no Shopping Vila Velha e ela empreendeu, fez uma clínica de estética. Ela dava massagens, carregava a bolsinha dela de massagem em casa. Hoje ela tem uma clínica, um espaço. E foi palestrante nossa já. Então, assim, a gente está vendo o crescimento de novas caras, de novas mulheres, entendeu? No projeto, além de empreendedores no geral.
Empreendedores, mas além essas pessoas que estão começando agora, o Rogério pode até forçar, mas é também muito difícil para quem já está no mercado. Se ele não poder contar com o apoio do poder público, que está ali com ele, não para multar, não para fiscalizar, para cobrar, olha, se você não fizer isso, encher de regras, sabe, para ele, o empresário, ele vai ficar sufocado, vamos dizer assim.
O nosso papel ali, Letícia, é orientação, é a primeira orientação. A gente quer que eles façam da maneira correta, que eles se regularizem. A gente incentiva, mostra o quão importante é a regularização inicial. Mesmo.
Não, eu digo isso porque eu não sei se foi esse ano ou ano passado que vocês iniciaram um trabalho muito bacana, os planos de estarem presentes nos bares e restaurantes para dar um selo.
Sim.
Ou seja, o comerciante que está ali trabalhando duro, porque não é fácil manter um comércio, né? Mas ele ganhando um selo, ou seja, o poder público está aqui, está me acompanhando, de uma certa forma ele está me ajudando a crescer com o meu negócio.
Tivemos agora o segundo ano do selo de qualidade turístico-sanitária. Entregamos isso semana passada, dia 10.
É, isso, você vai nos restaurantes em Vila Velha, eu falo isso como sou morador de Vila Velha, você já vê o selo de lá. E eu fico justamente imaginando isso, porque se não tiver o poder público para te ajudar, o comerciante ele acaba quebrando também, porque é difícil tocar, né, também, né, o Rogério?
É difícil. A gente tem, o que, que a gente tem que esperar do poder público? É não atrapalhar
essa questão.
Esse é o maior presente que um empreendedor, um comerciante, um empresário pode ter do poder público. Parceiro que não atrapalha. O poder público está para orientar, proteger, fazer com que o ambiente seja propício para as pessoas empreenderem e terem seus negócios. Agora, eu acho que é claro para todo mundo que a gente vem num momento de mudança, que a gente ainda vai evoluir, tem muita coisa para melhorar, mas se você pegar aí a prefeitura, a Vila Velha fazendo esses movimentos, a de Vitória fazendo movimentos, o próprio estadual, você vê hoje o governo do estado envolvido nos movimentos empreendedores, envolvido na pauta de melhorar, diminuir um pouco a burocracia, mas a coisa ela tem a sua velocidade. Eu acho que a gente está indo no caminho. Infelizmente, não no caminho que todos gostariam. Mas não dá para ser na velocidade que todos querem. Só não pode parar. Se está evoluindo, a gente vai chegar lá. Eu queria voltar rapidamente num ponto do empreendedorismo, que a Neymara falou, se a gente está comentando aqui. Uma das dicas que eu sempre dou para quem quer empreender é dar um passo atrás e se fazer a pergunta: estou fazendo aquilo que eu gosto? Estou fazendo aquilo que me faz sentir bem, acordar todo dia motivado? Porque senão vai ser muito difícil você ter uma boa ideia e empreender no local que você trabalha, fazer alguma coisa diferente. Tem duas coisas que, ao meu ver, são as duas coisas mais difíceis do ser humano. A primeira é educar nossos filhos, que não tem regra, né? A gente faz coisas tudo certo, faz tudo isso, cada um é uma coisa diferente. Então, a gente tem que ter muito amor, muito carinho, atenção. Educar filho é um trabalho incrível. E a outra é fazer profissionalmente aquilo que você gosta. Isso é muito difícil. E aí vem a questão da carreira e da profissão. Tem gente que quer ter uma profissão, tem gente que quer ter uma carreira. Carreira, né? Se você pegar o que é que significa carreira, é uma linha. Quem tem uma carreira tem uma linha, não sai nem para um lado nem para o outro. Agora, você tem uma profissão, você tem uma função, você está querendo fazer uma coisa diferente, você faz por amor. Então, acho que a primeira regra, de novo, para quem quer empreender, é parar e se perguntar: estou fazendo aquilo que eu gosto? Eu estou acordando todo dia feliz? E isso é difícil tomar decisão, porque a gente precisa ganhar nosso dinheiro, precisa pagar nossas contas, precisa, né? Tem toda essa questão do dia a dia, que se você não tiver muita força de vontade, muita coragem, poucas pessoas tomam essa decisão.
Nós estamos conversando aqui com o Rogério Salume, fundador da wine.com.br, e com a Neymara Carvalho, que quase dispensa apresentações, mas ela está aqui como subsecretária de turismo de Vila Velha.
A gente lembra também que ela é só pentacampeã mundial do esporte, né?
Rogério, eu queria... É incrível. A gente está quase encerrando aqui.
Tem uma pergunta aqui de ouvinte interessante, então Rogério. Vamos. É a Ana, nossa ouvinte, ela é sócia do Clube Wine, 7 anos. Ela perguntou assim: por favor, pergunte ao Rogério, por que que as caixas pretas mudaram? As pretas eram mais bonitas.
Olha,
ela até mandou uma foto da caixa que ela acabou de receber.
A Wine, quando nasceu, né, a cor da Wine, a cor das Wine Box sempre foram pretas. A gente usou sempre o preto como uma referência à marca, tudo isso. E recentemente a gente fez uma revisão de toda a comunicação da Wine para trazer um ar um pouco mais alegre. Gente fez uma pesquisa, obviamente, teve um estudo, então a gente quis trazer um ar mais alegre, mais leve, mais colorido, e ainda está em fase de teste. Tá. Então a gente está testando essa nova comunicação, né, um pouco mais moderna, para ver como é que vai estar. Tem muita gente gostando, tem muita gente falando, mas é uma questão de se adaptar.
Rogério,
o importante é que está dentro, né?
Mas o que está dentro é a Ana, né?
É a Ana.
Ana, o que está dentro continua gostoso e maravilhoso.
Mas eu ia encerrar falando muito do seu setor mesmo. Eu recentemente vi uma entrevista de um executivo da Ambev. Da Ambev, não me lembro exatamente. Mas daí foi perguntado a ele a respeito do crescimento das cervejas artesanais, se ele não via no crescimento das cervejas artesanais um risco para a empresa Ambev. Ele falou: olha, as cervejas artesanais, elas estão ganhando mercado, mas a gente consegue atuar mesmo, porque em muitos casos a gente vai e adquire a produção e compra o produtor. Eu me preocupo mesmo, no caso do Brasil, é com o vinho, porque o potencial de crescimento do vinho é gigantesco e a gente tem visto essa possibilidade como uma ameaça, se não para, digamos, potência que é a empresa de cervejaria no Brasil, mas pelo menos para morder ali um naco bom do mercado. Tá assim mesmo? Vocês vislumbram um crescimento muito grande do comércio e da venda de vinhos aqui no país?
Sim, ele está 100% correto e eu também penso a mesma coisa. O vinho, ele está crescendo no Brasil, é muito pequeno ainda, mas ainda tem muita coisa para crescer. Vou dar o número de consumo per capita, ou seja, quanto se consome por pessoa por ano no Brasil de vinho? Uma garrafa. Eu estou falando de vinhos, dos vinhos finos, feitos de uvas Cabernet, Merlot, Carmenet e tal. Sim. Quando você coloca o vinho de garrafão, o vinho de jabuticaba, ou esses outros vinhos feitos de frutas, a gente vai para 2 litros e alguma coisa. Mas o vinho, que é esse que nós estamos conversando aqui, é uma garrafa por pessoa por ano. Tem gente tomando quase uma cidade aí, que tem que ter calma, né? Porque toma mais de uma garrafa. A cerveja, a gente passa de 70 litros por pessoa por ano. Nós somos um país quente, nós somos um país cervejeiro, e não é só o Brasil. Se você fazer uma análise no mundo, se toma muito mais cerveja do que vinho, né? Essa é uma boa notícia, sim, porque a gente tem aí uma grande oportunidade de crescimento. E como que está agora? O vinho está ganhando espaço frente à cerveja, porque as pessoas estão começando a ter a curiosidade, a trocar um pouco aquela cerveja do dia a dia por uma garrafa de vinho, porque você consegue, né, ter um momento diferente ali na mesa ou com os amigos. E a tendência é que a gente chegue nos próximos 5 anos a 2-3 litros per capita de vinho e a cerveja comece a mudar um pouquinho. Agora, não acredito que a cerveja vá perder essa grandiosidade que é, ela pode cair aí de 70 litros para 68. Né? O vinho não vai impactar nisso tudo.
Neymara, só tá para a gente terminar também, Neymara Carvalho, subsecretária de Turismo lá de Vila Velha, hoje deixa o convite para as pessoas, onde que vai acontecer a palestra do Roger, precisa se inscrever ou não?
Você pode se inscrever também, você pode ir, na verdade, 7 horas hoje no Titanic. Na pracinha de Vila Velha, na praça Duque de Caxias.
Em frente ao Vasco Coutinho.
Em frente ao Vasco Coutinho. Tem um auditório lá maravilhoso. Vamos estar esperando todos os interessados. Temos um link para inscrição.
A gente manda já, depois eu informo aqui. Dos nossos ouvintes.
Deixa eu abrir aqui. Ai, meu Deus, me perdi.
Não, pode falar, que depois eu passo aqui. Fica tranquilo, eu passo aqui para os ouvintes.
E é isso, gente. Deixar o convite para todos os ouvintes aqui, pessoal de Vila Velha, do estado inteiro, que quiser aparecer. A presença ilustre do nosso amigo Rogério.
7 horas da noite.
7 horas da noite, 19 horas. Beleza?
Maravilha, fica aqui o convite. E só para a gente também aproveitar a sua presença aqui, Neymara, rapidinho. Para o ano que vem, Neymara Carvalho continua competindo?
continuo. É uma das minhas vertentes que eu mais tenho paixão na vida. E isso me move a estar desenvolvendo essas outras funções que hoje eu me divido, né? Então, eu acho que é muito interessante. Eu sou atleta da Wine também. É muito interessante. Eu lutei para estar na Wine, porque a política de atletas lá é muito legal. Não é porque o Rogério está aqui, eu sempre falo isso quando eu posso. A ideia do time Wine é você mostrar que atletas, eles podem, os atletas que são do time Wine, eles podem também se dividir em outras funções e também ser bem sucedido na sua carreira de atleta. Então eu me sinto no momento ideal, porque eu tenho essa flexibilidade de ser atleta, de ser uma subsecretária, de ser mãe, de ser filha e conseguir conciliar tudo isso. Então, assim, eu estou num momento muito feliz da minha carreira como atleta, da minha jornada aí como subsecretária, né, aprendendo bastante, aberta a aprender. E vamos pro Mundial, vamos pro Brasileiro, pro Circuito Estadual. Esse ano foi muito bom E Luna também está na expectativa de querer ir também. E vamos batalhar para isso. Vai, obrigada. Ser,
tá campeão mundial ano que vem.
Já perguntei a Neymar aqui se a Luna já está competindo com ela. Idade, ou melhor, ela já pode, né? Questão assim, de competência.
Uma confissão aqui que não foi muito falada, mas em um único campeonato que a Luna competiu comigo, ela ganhou essa medalha.
Ela chegou em casa, realmente teve que conversar com a mãe.
Foi de castigo. Foi de castigo. Mas
tá aí aquilo que você falou no início, valorizando também a mulher, né? Que o Rogério falou aqui com a gente.
Obrigada pelo espaço, gente.
Agradecendo muito, muito aqui a participação do Rogério Salume, fundador da wine.com.br. É bom a gente sempre lembrar que é BR no final. Isso. E a Neymara Carvalho, que está aqui hoje como subsecretária de turismo de Vila Velha. Obrigado, gente, e boa palestra.
Obrigado.
Valeu, obrigado.